Os irmãos podem abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 3. Hoje nós vamos começar a leitura a partir do verso 7 e vamos até o final do capítulo. Antes vamos orar. Senhor, nós te louvamos mais uma vez em oração, pedindo que tu nos, mais uma vez, Senhor, estenda a tua mão graciosa sobre nós e nos dê, Senhor, a capacidade, Senhor, de nos concentrar na Tua Palavra, Senhor. Em tudo aquilo que tens a nos dizer, nesses versos que vamos ler. E, acima de tudo, Senhor, que a gente possa nos enxergar, Senhor, diante de tudo que vai ser falado aqui, que nossa alma encontre, Senhor, significado para tudo que vamos ver aqui, suas considerações, implicações, para a nossa própria vida, que a nossa alma seja aquecida, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nos fazendo perceber o tamanho cuidado, o tamanho domínio, controle que Tu tens sobre todas as coisas, sobre nossa vida, e na posição tão privilegiada que Tu tens colocado aqueles que têm dado ouvido à Tua Palavra, especialmente, Senhor, aquilo que nós vamos ver, a voz do Bom Pastor. Louvamos a Ti, agradecidos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 3, verso 7, diz assim: Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo de quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si próprio e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram a sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não é nem um pouco difícil perceber o desenvolvimento do ministério de Jesus, a maneira que vai acontecendo, o que vai acontecendo à medida que ele começa a pregar, à medida que ele começa a exercer autoridade sobre tudo que ele tem autoridade para exercer e manifestar o seu poder. Também podemos perceber que existe um padrão da expansão desse ministério do Senhor Jesus, à medida que ele vai cumprindo o seu chamado aqui na terra. Vemos Jesus chamando homens para participarem com ele do seu ministério, à medida que esse ministério vai crescendo. E a gente percebe já até esse capítulo aqui, que aquilo que começou numa região grande, mas ainda restrita, começa a se expandir. Num primeiro momento, o texto diz que toda a circunvizinhança da Galileia ouvia Jesus, vinha até ele, e aí ele tinha naquele momento 4 discípulos a quem chamou, 4 pescadores. Agora, nesse segundo momento, uma multidão da Galileia, da Judeia, da Idumeia, além do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom, procuram a Jesus. Já há uma expansão significativa, já o alcance da mensagem, do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus já se expandiu bastante, e agora ele conta com o apoio, ele chama para apoiar e para ajudá-lo nesse ministério, 12 homens. Hoje veremos como Jesus dá continuidade ao seu ministério, mesmo depois de ter experimentado alguma resistência já. Nós já vimos que Jesus começa a sofrer ameaça da liderança religiosa da época. Os religiosos ali da época percebem que o seu sistema de regrinhas está sendo ameaçado por esse homem que chegou com tamanho poder e oferecendo um perdão gratuito, perdão de pecados. Isso traz para ele um desafio enorme. A gente viu na última pregação que já essa liderança, até mesmo lideranças opostas, começam a maquinar a sua morte, a projetar a possibilidade de matar e acabar com essa oferta de perdão gratuito que está prejudicando bastante a vida desses líderes religiosos. E hoje também nós veremos que, além dessa perseguição religiosa, política, vamos pensar assim, há uma oposição também da própria família, daqueles que estão mais próximos dele. A falta de entendimento de quem é Jesus gera essas oposições. E qual é a reação de Jesus diante de tudo isso? Como que ele reage? É o desafio nosso hoje perceber a reação de Jesus diante de tudo isso. E aí, então, algumas observações, algumas informações importantes a respeito do ministério de Jesus são trazidas nesse trecho aqui. No verso 12, há um registro do crescimento do ministério de Jesus, e depois, do verso 13 ao 19, é citada a escolha dos 12 agora que estarão com ele. Então, eu percebo esse trecho que a gente leu aqui justamente dividindo dessas duas formas. Algumas informações a respeito do ministério de Jesus até o verso 19, e depois o restante falando a respeito de como que era, o que estava acontecendo ali, qual era o teor dessas oposições, e aí sim, como que o Senhor Jesus reage a tudo isso. O verso 7 diz assim: retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar da Galileia, e aí segue, né, a descrição ali do que está acontecendo, a multidão que chega até ele, e a recomendação que ele faz aos seus discípulos: olha, tenham sempre em mãos aí um barquinho quando a gente estiver nessa situação aqui, porque a multidão é grande e está vindo e está tentando e está nos dificultando a vida. Então vamos criar aqui uma estratégia, né, tomar alguns cuidados para que isso não seja um grande um prejuízo para nós. Jesus ele toma então essa preocupação, e tudo isso é narrado mostrando a continuidade do ministério dele. O ministério está aumentando, está crescendo, né? A procura pela pessoa de Jesus é cada vez maior. Não seria de se estranhar se algum ministério que começasse de forma tão vista, assim, tão querida, tão visualizada, tão importante assim, alcançando tantas pessoas, não seria de estranhar se começasse a surgir algumas oposições, fortes oposições, e é comum pensar que talvez alguns ficassem, poxa, desanimados, né? Poxa, o pessoal não está entendendo nada, né? Aqueles que vieram para estar do meu lado aqui, né? O sistema religioso que sempre apontou para a minha chegada, não percebeu quem sou eu. Poxa, agora a minha família, né? A gente vai ver daqui a pouco, nem a minha família está percebendo quem eu sou. É, vamos mudar de estratégia, né? Vamos frear um pouco, vamos dar um tempo, vamos ver se é realmente isso que o pai quer, né? Não é difícil pensar que alguém reagiria dessa forma, mas não é assim que acontece com o Senhor Jesus. Apesar das ameaças de morte, ele continua firme no seu compromisso com o Pai, ele continua firme em direção à cruz, em direção ao propósito final. E também a gente percebe aqui que além de Jesus ter essa consciência e tomar a decisão de continuar no seu ministério, como já falei, o alcance da mensagem do Senhor Jesus está avançando. Algumas coisas são importantes aqui a gente perceber. A gente percebe que, olha só a extensão da mensagem, o alcance que essa mensagem atinge. Já era de se estranhar um homem de 30 anos, vestido com roupas estranhas, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre, começasse a pregar e muita gente viesse, judeus, descendentes de Abraão, viessem e dessem ouvidos a ele por conta daquela mensagem da necessidade de arrependimento, né? Eu estou falando de João Batista. E diante daquele vulto enorme que impunha respeito ao ponto de Herodes querer matá-lo, mas temer a reação do povo, é difícil acreditar que viria alguém maior que ele, realmente, como ele anunciou. Mas o que a gente está vendo aqui é que está acontecendo justamente aquilo que o profeta João Batista falou. Olha, depois de mim virá alguém muito maior. E o alcance da mensagem do Senhor Jesus mostra bem isso. Olha só o território que alcança essa mensagem. Praticamente todo o território alcançado pelos israelitas na época de Davi é alcançado agora pelo ministério de Jesus. Desde a região abaixo de Jerusalém ali, e Idumeia, passando pela própria Judeia, a região além do Jordão, né, do outro lado do Jordão, as regiões de Tiro e Sidom, que é acima ainda de Samaria e Galiléia, toda a região alcançada por Davi, na época de Davi, vem ao encontro de Jesus, por conta dos sinais da chegada do reino. E eles vêm. E acontece que o que é narrado aqui é que, por conta dessa dificuldade, da dificuldade gerada por essa multidão vindo até Jesus, ele então toma essas precauções. Era porque a gente pode parar e pensar, poxa, que legal, né? Jesus está ali, beira-mar, vamos pensar assim, né? Na praia e vindo multidões, que clima legal, né? As pessoas vindo até Jesus, que legal! Não é um belo dia de sol na praia? Pessoas apavoradas vindo trazendo os endemoniados e doentes, precisando da assistência do Senhor Jesus, uma atitude de total desespero eu pinto na minha mente quando eu vejo essa narrativa, ao ponto de o Senhor Jesus ter essa preocupação: olha, vamos ter um barquinho aqui para que seja nosso escape. Não é uma situação agradável, não é um belo dia de sol, a praia, mas há uma situação que revela justamente o poder destrutivo do pecado. E essas pessoas apavoradas, essas pessoas necessitadas, vindo ao encontro daquele que está lidando com o efeito do pecado no mundo. E é tão impactante a mensagem que até os demônios, ao ouvir o Senhor Jesus, eles começam a falar: tu és o Filho de Deus. E Jesus adverte, pedindo e ordenando que eles não o expusessem à publicidade. Dentro de toda aquela cena, pessoas vindo, o foco do Senhor está naquelas pessoas. E começa a tratar dos efeitos do pecado. E o que ele quer, verdadeiramente, é ver nessas pessoas louvor, submissão a ele, adoração, por ter alcançado libertação diante da palavra de Deus. Os demônios não podem oferecer isso, né? A gente já viu. O que os demônios fazem é, sim, uma atitude de temor, porque eles estão diante do Rei dos Reis, eles sabem disso, mas é um temor misturado com ódio, sem nenhuma submissão, sem nenhuma prostração em adoração, mas uma prostração rebelde. E Jesus não espera e não quer essa manifestação, ele quer justamente temor com louvor. É aquilo que os homens podem prestar a ele. Os demônios não podem se arrepender. Os demônios não serão salvos. Os demônios, quando se manifestam na presença do Senhor, é em ódio, porque não conseguem lidar com esse poder que chegou. O rei chegou. E diante do rei, o reino das trevas, ele não pode subsistir. E diante disso tudo, dentro de todo esse acontecimento, ainda falando, trazendo informações da expansão desse reino, Jesus fala a respeito dos 12 escolhidos por ele. Subiu, no verso 13, depois subiu ao monte e chamou os que com ele quis e vieram junto dele. Então designou 12 para estar com ele, para os enviar para pregar. Olha só qual era a missão deles, enviar para pregar e exercer autoridade e expelir demônios. E aí ele faz a relação dos 12 a quem ele chamou. Essa informação aqui, essa segunda informação, fala a respeito da ampliação do ministério também, mas agora de outro, por outro prisma. Importante perceber que Jesus, ao querer ampliar, ao perceber que deve ampliar e está ampliando o seu ministério, ele chama 12 para estar junto com eles, e o investe com autoridade para expelir demônios e dá a eles também a responsabilidade de pregar o evangelho. Missão primária, pregar o evangelho, e autoridade para expelir demônios, para mostrar, para ser um selo, para ser uma marca de que aquilo que está acontecendo realmente é a chegada do reino de Deus, mostrar e manifestar a autoridade daquele que está comissionando a eles. Não tem como não se estranhar também com a situação do verso 13, né, do que é narrado no verso 13. Imaginem toda aquela multidão chegando a Jesus, Jesus até com aquela preocupação ali, tem um barquinho ali, né? Multidão vindo de todos os lados, e de repente, simplesmente, Jesus pega, agora eu vou com 12, se reúne com 12. Não tem como não deixar de perceber também a autoridade do Senhor, né? Também nisso, né? Multidão vindo, afluindo, e de repente o texto diz que ele escolhe 12, como se fosse a coisa mais natural, mais normal, né? Aquela multidão desesperada vindo ao encontro de Jesus, e ali ele encontra autoridade, poder para comissionar aqueles 12. Diz aqui que ele se retirou, né? Ele subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis. Que autoridade, gente. Que poder. Autoridade sobre as pessoas, autoridade sobre a situação, controle absoluto. E aí a gente também percebe, né, essa questão do Senhor encarnado, do Verbo encarnado, o homem perfeito e o Senhor, Deus perfeito também, né? As preocupações ali, a estratégia, como o homem perfeito ali para lidar com aquela situação difícil, mas no momento que ele bem entende, como Senhor de toda a criação, se separa com 12. E a multidão não é obstáculo para ele, também nesse sentido. Que coisa, né? Jesus, tão cobiçado, consegue subir então ao monte com 12, somente aqueles que ele escolheu. É impossível também não notar a similaridade com a antiga aliança nessas informações a respeito da ampliação do reino de Deus, do ministério de Jesus aqui na terra. No Antigo Testamento, nós temos a terra de Canaã, conquistada pelo rei Davi. Agora, no ministério de Jesus, nós temos Judeia, Samaria, Galileia e arredores, alcançados pela palavra do grande rei que chegou. Mesmo território. No Antigo Testamento nós temos 12 tribos possuindo a terra. Agora nós temos 12 apóstolos enviados pelo rei com sua mensagem. Mesma terra. É forte. É forte porque chegou o fim do Antigo Testamento. Cumpriu seu propósito a antiga aliança. Agora que nós temos é nova aliança. Nova aliança no sangue do Cordeiro. E agora a liderança é outra. Agora a liderança é do grande rei que chegou e seus apóstolos. E nós, igreja, estamos firmados na doutrina dos apóstolos, desses que foram enviados para a terra prometida e dali para todo mundo, na grande comissão. Que isso, gente? Aquilo que era sombra, aquilo que era a imagem do grande reino que chegaria na terra, começa a se materializar. E todas as nações, a partir dali, serão abençoadas. A promessa feita a Abraão, lembra? E nós somos fruto disso. Quantas nacionalidades aqui representadas? Toda a terra. alcançada pela palavra de Deus, de algum momento, de alguma forma na história, o Senhor chamou e chama os seus. Que coisa, né? Alguns de... Eu sei, parece que tem alguns aqui de origem açoriana até, né? Tem alemães, italianos, todas as nacionalidades alcançadas. Até no Campeche chegou a mensagem da cruz. Que coisa! Talvez um dos lugares mais improváveis, né? Chegou! O reino chegou! O rei está aqui! E aqui a gente tem a narrativa do início de tudo isso que nos alcançou. Mas só que a oposição é intensa, gente. E agora o evangelista começa a nos passar informações dos conflitos que geram, né, o anúncio da chegada do reino. E aí, do verso 20 ao 35, a gente vai ver pelo menos três situações de conflito. Jesus precisa ter muita resistência para suportar as oposições que surgem no seu ministério. Jesus está chamando pecadores ao arrependimento e à fé naquilo que ele está falando. Jesus está perdoando pecados, chamando pecadores, perdoando seus pecados, aqueles que dão ouvido a ele. E isso tem um impacto enorme na vida das pessoas. E é esperado, é óbvio, que, como toda grande notícia que surge, surjam também as oposições. No verso 20 em diante aqui, a gente pode dividir o verso, esse trecho aqui do 20 ao 35, verso 20 e 21, falando da família de Jesus aparecendo em cena. Depois, novamente os escribas, do verso 22 ao 30, e finalizando novamente a família de Jesus, do verso 31 ao 35. Do verso 20 ao 21 diz assim: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que ele nem podia comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, está louco, olha só o que está acontecendo, nem tempo, nem consegue nem comer. Esse é o relato que chega até eles. Que loucura! Olha só essa multidão aí, vendo tudo que estava acontecendo em volta de Jesus e seus parentes. Então, buscam prendê-lo. Eles pensam que ele está louco, fora de si. E aí a gente começa a perceber algumas coisas, né? A familiaridade, né, a proximidade com Jesus levou a eles a interpretar de forma errada aquilo que estava acontecendo. Jesus, o nosso irmão aqui, ele está passando por dificuldades. Não, vamos... Ele está fora de si, ele não está percebendo o mal que ele está fazendo a si próprio. Não, vamos interferir aqui, vamos interditá-lo. Né? Temos que parar com esse negócio. Temos que fazer ele parar. Larga esse ofício, volta a ser carpinteiro. Sob o julgamento de uma mente natural, eles passam então a ser um obstáculo para o anúncio do reino de Deus. Eles se colocaram numa posição muito difícil. Sua mente natural não conseguiu alcançar aquilo que estava acontecendo e eles passam a ser um obstáculo. Mas eles não são capazes de aprisionar o Verbo encarnado, sem dúvida. E não é isso que acontece. Eles vão entrar em cena novamente e a gente vai ver da forma que Jesus os trata. Mas a continuidade diz um texto que os escribas também entram em cena. E eu preciso ler do verso 22 ao 30 para os irmãos novamente. Acompanhem aí. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Então, aí Jesus, percebendo isso, né, os convocou, disse, usando parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto, porém, diziam, isto porque diziam, está possesso de espírito imundo. O verso 22 ao 27 fala do poder de Jesus e dos efeitos das divisões. O que temos aqui diante de nós é um acontecimento que mostra a capacidade que os escribas tinham de manobrar as situações a fim de tirar algum proveito daquilo que está acontecendo. Os escribas tinham vindo, já tinham visto o ministério de Jesus, tinham testemunhado o que estava acontecendo, e eles não podiam negar o que estava acontecendo, mas eles podiam atribuir a origem disso àquilo que eles achassem que era mais conveniente para eles. Eles não podiam negar, mas eles podiam atribuir a origem disso ao mal. E é o que eles fazem. Eles não querem se dobrar a Jesus. Eles têm essa capacidade. Para refutar, então, a acusação dos escribas, Jesus passa a confrontar a eles. Jesus, os escribas estão falando, olha, tá, tudo bem, não tem como negar. Ele está fazendo, está mostrando coisas aqui, está fazendo coisas que nunca ninguém fez. Mas tomem cuidado, hein? Qual é a origem desse poder de Jesus? Ele está possesso de Beelzebu. É pelo maioral dos demônios que ele faz essas coisas. Não dê ouvidos a ele. Não virem as costas para as regrinhas que a gente tem colocado a vocês. Questão de perdão, de pecado, dessa forma, tomem cuidado. Esse é o discurso dos escribas agora, nesse momento. E aí Jesus entra e desmascara totalmente, novamente, os escribas. E a lógica de Jesus é a seguinte, não faz sentido nenhum atribuir a Beelzebu o poder que tem ameaçado o seu próprio império. Como assim Beelzebu, Satanás contra Satanás? Como assim o reino das trevas contra o reino das trevas? Se acontece isso, não pode subsistir. Vai acabar por si só. Se há uma rebelião dentro do reino das trevas, o reino das trevas está fadado ao fracasso, vai desaparecer. Está dividido. O verso 17 diz, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Quem tem dominado a situação até então? Quem tem possuído pessoas? Quem tem causado tanto mal à vida dessas pessoas? O que está acontecendo aqui não é rebelião, demônios contra demônios, Satanás contra Satanás, reino das trevas contra reino das trevas. Não! Não é rebelião. O que está chegando aqui é que chegou um poder maior. Está acabando com o reino das trevas. Satanás não pode resistir. Os seus demônios estão apavorados. Estão a todo custo querendo impedir o avanço desse reino. Até mesmo anunciando ao Senhor Jesus, anunciando a chegada do Filho de Deus, anunciando a chegada do Messias, pois eles também sabiam que o povo esperava no Messias político, que fosse lutar contra Roma. Quietos. Chegou alguém mais poderoso. Silêncio. Não preciso do testemunho de vocês. Isso é poder. Isso é poder. Alguém mais poderoso que Satanás chegou e está saqueando o seu reino, está libertando pessoas do domínio dele. É isso que está acontecendo. Escribas, vocês não entenderam nada. Agora vocês têm que se dobrar. Sim, está acontecendo e o que está acontecendo é porque o rei chegou. O verso 28 fala da segurança que a gente tem que ter, né? A segurança contida no perdão dos pecados. Jesus novamente ressalta o foco da sua mensagem, ressalta o foco do seu ministério. Verso 28 ele diz, em verdade vos digo, tudo, e esse tudo é fantástico, tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias. Tudo será perdoado. Não há nada que o perdão de Deus não possa alcançar. Não há impedimento nenhum para Deus perdoar os homens. Basta arrependimento e fé. Essa é a mensagem. Arrependam-se, creiam, porque chegou aquele que tem poder para perdoar pecados. Diante disso, nada, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Isso deve trazer muita segurança, né? Primeiro ponto a destacar aqui. Isso deve trazer muita segurança para nós, cristãos hoje, saber que nossos pecados são perdoados, simplesmente perdoados, porque a extensão dessa oferta é enorme. O tamanho da própria pessoa do Senhor Deus. Este perdão atinge a todos, inclui todas as ofensas, todos os pecados, todas as blasfêmias que possamos proferir. Religião de regrinhas não pode nos assegurar isso. Mas a mensagem do Senhor nos assegura, todo pecado pode ser perdoado. Todo pecado será perdoado. Toda blasfêmia será perdoada. Mas há uma condição, arrependimento e fé. E arrependimento e fé passa por reconhecer quem é Jesus. E a advertência vem no verso seguinte. 29 diz, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo está perdido. Sim, está perdido, porque ele é um perdido, visto que é réu de pecado eterno. E isso é uma condição que nós nascemos, na qual nascemos. Nós somos réus de pecado eterno. A natureza pecaminosa brotou conosco, nasceu conosco. Somos naturalmente réus de pecado eterno. Então, quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem saída. Não alcança esse perdão. Como assim? Eu posso falar mal do Pai, posso falar mal do Filho, agora não posso falar mal do Espírito Santo? Como é que é isso? Né? Muita gente se confunde aqui, né? Não, justamente é isso que o texto diz. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que já é réu. E aquele que nos tira da condição de réu, de condenado, é o Espírito Santo. Então, se eu atribuo a obra do Espírito Santo a Satanás, ou se eu não reconheço a origem do poder que atua em Jesus, porque Jesus aqui, encarnado, faz o que faz através da obra do Espírito Santo, né? O Verbo encarnado, agindo em parceria com o Espírito Santo e fazendo tudo o que faz. Se eu atribuo a Satanás as obras do Espírito, eu estou perdido. Se eu não reconheço, se eu não tenho os olhos abertos para perceber o que está acontecendo, é a libertação dos cativos, porque o rei chegou, a autoridade maior chegou, aquele que tem poder para perdoar os pecados chegou, como que eu vou me livrar dos meus pecados? Como que eu vou ter vida eterna? Esse perdão alcançado através de revelação. Não é por competência humana, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, fala isso. Para alguém ser agraciado com esse perdão, é necessária a intervenção divina. É necessária a intervenção do Espírito Santo. Atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo é um erro mortal. Era assim que estava acontecendo com aqueles homens. Eles estavam caindo em erro mortal. Eles estavam recusando a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, apesar de todas as evidências, eles estavam recusando. E quem faz tal coisa não reconhece a obra do Espírito Santo, e sem a obra do Espírito Santo é impossível fazer parte do reino que chegou, pois está negando o próprio rei que chegou. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o seu testemunho, né, o testemunho do Espírito Santo, a respeito de quem é Jesus. E esse é o tema até o capítulo 8. Do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? E quem é Jesus só vai ficar claro para o ser humano que é réu de pecado eterno quando o Espírito Santo revelar quem é Jesus. E aqueles que atribuem a obra do Espírito Santo a Satanás nunca vão entender. Nunca vão entender quem é Jesus. E sem entender quem é Jesus, as portas do inferno, as portas do reino de Deus permanecem fechadas. Jesus é o único que pode perdoar pecados. E aqueles que falam que as obras dele são obras de Satanás, tem mantido o entendimento fechado. Os olhos estão velados, não revelados. O véu ainda está ali e eles jamais perceberão quem é Jesus. Sem saber quem é Jesus, não há entrada nos céus. Mas o texto continua, do verso 31 ao 35, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Olha, gente, mãe e irmãos, dessa notoriedade, reconhecidos por aqueles que sabem que eles são mãe e irmãos, teriam acesso fácil, né? É só dizer, eu sou irmão, eu sou mãe, eu quero chegar até lá. E se chegou aos ouvidos de Jesus que os seus familiares estavam até ali, poderia também chegar a informação, eles querem vir até ti. Não, mas o texto deixa bem claro, né? E eles, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Olha, quem? Ele está fora de si. Nós temos que tomar controle da situação aqui. Nós não vamos até lá. Nós queremos que ele venha para cá, porque nós queremos tirar ele do meio desse pessoal. Nós não viemos aqui para ouvi-lo. Nós viemos aqui para intervir. Ele está numa situação de risco. Nós temos a obrigação de protegê-lo. Aparentemente, as motivações até não eram tão ruins, né? Preocupados com o bem-estar de Jesus. Mas o texto diz que muita gente estava sentada ao redor dele. E estar sentado ao redor dele quer dizer que eles estavam ouvindo a ele, dando atenção, querendo receber, querendo a continuidade do seu ministério na vida deles. E eles disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, eis a minha família. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Para entrar no reino de Deus é preciso dar ouvidos ao Senhor. E como é assustador. Assustadora essa situação, né? Nós temos uma carga de informações, né? Já antes de chegar a esse texto, né? De outros evangelhos, por exemplo. Mas aqui é revelado que a família do Senhor Jesus está se opondo à continuidade do ministério dele, porque não conseguem perceber o que está acontecendo. De certa forma, da mesma forma que os escribas, eles não conseguem perceber o que está acontecendo, e eles estão preocupados sim com o Senhor Jesus, mas a preocupação deles está se opondo, está se colocando no caminho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é duro contra isso. E o compromisso maior dele é com o Pai. Não, o meu ministério vai se cumprir. Eu já fui batizado com esse propósito. E eu vou até a cruz. Nada me impedirá de ir até a cruz. Quem é minha mãe, meus irmãos? Aqui estão. Aqui está a minha família. Isso tem tudo a ver com o que foi dito antes, né? Não tem como fazer a vontade de Deus se não tiver o entendimento de quem é Jesus. Felizmente, a tentativa da família, né, a tentativa deles de interferir no ministério de Jesus, ou até mesmo de interromper o ministério de Jesus, foi ineficaz, totalmente ineficaz, devido ao entendimento que o Senhor Jesus tinha do seu compromisso com o Pai. A sua família ficou do lado de fora, e aí um contraste enorme com os seus apóstolos que foram chamados para estar junto dele, e vieram para junto dele, como diz o versículo 13. A sua família não quer se aproximar, não quer se envolver daquela situação. Outro ponto também interessante que a gente deve notar é que o Senhor Jesus diz que quem está ali, a sua mãe, e outros evangelhos vão falar a respeito disso, sua mãe é Maria. O evangelho de Lucas narra que essa mulher, quando ficou sabendo da sua concepção, olha as palavras dela, louvor ao Senhor Deus, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela tinha consciência de quem era Jesus. O anjo Gabriel veio e falou a respeito de quem era aquele que estava no seu ventre, aquela concepção, a natureza da concepção, o propósito dessa concepção, o propósito da vinda daquele que estava no ventre dela. E mesmo assim, naquele momento, ela se torna um obstáculo para o ministério de Jesus, ao ponto de ele dizer, quem que é minha mãe? Ela não está fazendo a minha vontade? Ela não está me dando ouvido? Ela não quer ouvir o que eu tenho a falar? Olha, eu afirmo que vocês são a minha família. Aqueles que dão ouvidos à mensagem que eu tenho. Isso implica dizer que fazer a vontade do Pai passa por ouvir a Jesus. Não é à toa que lá depois, lá no capítulo 9, no momento da transfiguração, vem a voz dos céus e diz, olha, esse é meu filho amado. Dê ouvidos a ele. Ouçam-no. A ele ouvir. É preciso. Querem entrar no reino de Deus? Deem ouvidos a Jesus. Ouçam-no. Dito tudo isto, nós vamos finalizando com algumas considerações importantes. Tem considerações bem negativas, mas o evangelho é assim, né? O evangelho traz uma péssima notícia de início, né? Para que seja evangelho, deve existir uma péssima notícia, vamos falar assim, né? A boa nova só tem sentido porque a notícia que precede a boa nova é terrível. Todos estão perdidos. Todos são pecadores. O salário do pecado é a morte. Não há como agradar a Deus, não há como pagar a dívida que existe. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, isso é o evangelho, né? O que precede o evangelho é uma péssima notícia. E a primeira péssima notícia que eu dou que tem que estar na nossa língua para todos ouvirem é alguém que nega a pessoa de Jesus e está caminhando para o inferno. Seja você um belo religioso, um líder religioso, seja você um belo de um judeu, não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o coloca em passos largos para o inferno. Só que tem notícia boa. A vida eterna na presença de Deus, a salvação depende da sua opinião sobre Jesus. Quem nos leva a essa opinião é a própria palavra de Deus ensinando a respeito dele. Então há saída. Todos os pecados serão perdoados. Qualquer blasfêmia que a gente já proferiu uma vez na vida será perdoado. Depende da sua posição diante da pessoa do Senhor Jesus. Quer conhecer o Senhor Jesus? Vá à palavra. Leia a palavra. Ore ao Senhor. Peça que o Espírito Santo lhe dê entendimento. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o consolador. Nos fará lembrar de todas as coisas ensinadas. Capacitará para entender a palavra. Esse é o ministério dele. O Espírito Santo, então, tem um papel fundamental nisso, na nossa salvação. Ele é o nosso auxiliador. Quem nos leva a essa opinião na palavra é o Espírito Santo. Ótima notícia. Há perdão para todos. Basta se posicionar ao lado do Senhor Jesus, entender e ter consciência da pessoa dele. Qual é a sua opinião sobre Jesus? Isso é fundamental, é determinante para o seu estado eterno. fazendo algumas observações importantes em tudo que a gente viu até aqui, todas as pessoas de toda a nação, vêm a Jesus. Isso é uma realidade até hoje. Isso é muito positivo. A mensagem do Evangelho não está restrita a uma nacionalidade, mas ela alcançou todas as nações. E naquele momento ali, isso é bem claro, né? Todas aquelas regiões sendo alcançadas pelo ministério de Jesus. Jesus escolhe 12 para estar junto dele e ajudar. A família de Jesus interpreta mal o que ele está fazendo e dizem que ele está fora de si. Os escribas também agem mal, afirmam que ele está possesso. Jesus afirma que a sua família são aqueles que dão ouvidos a ele, são aqueles que ouvem o rei que chegou. E a gente pode falar hoje, eu posso ouvir o rei. Isso é maravilhoso. Eu posso ouvir ainda hoje a voz do rei falando aos meus ouvidos. Aí é figurado, né? Porque a palavra de Deus está ao nosso alcance. Podemos ler a respeito do Senhor todos os dias. Temos essa liberdade onde moramos. Podemos ouvir o Senhor todos os dias. Podemos nos aquietar nosso coração diante das dificuldades do dia a dia e olhar para a palavra de Deus e dizer, olha, o meu estado final está garantido. Eu sei quem é Jesus. Me foi revelado. Ele é o Rei dos Reis, tem autoridade sobre todas as coisas. Independente da situação que eu estou vivendo hoje, está sob o controle dele, porque ele é o soberano. Posso ainda hoje ser assistido pelo Espírito Santo? É óbvio. O Senhor Jesus foi junto ao Pai, está sentado no seu trono em poder e glória, e nos deixou o Auxiliador para que ele nos ajudasse nessa vida. Posso ainda hoje ter os meus pecados perdoados? Sim, pecamos todos os dias e podemos nós chegar ao trono da graça e orar ao Pai, mediados pelo Filho, no poder do Espírito Santo, e pedir perdão pelas nossas ofensas ainda hoje. Posso ainda hoje ser salvo? Se tem alguém aqui que nunca se prostrou diante do Senhor Jesus em adoração e deseja fazer isso, esse é o momento. Proste-se diante do Rei que chegou com a mensagem de libertação aos cativos. Se você agora consegue perceber quem é Jesus, proste-se a Ele. Não tem como lutar contra esse poder maravilhoso que nos transforma em filhos da luz. Adore. Se você está sentindo esse desejo no coração, é porque você já é um chamado. Está sendo chamado a essa adoração. Entregue-se em adoração, em louvor. Manifeste seu ser da forma que você quiser, mas que seja uma manifestação de gratidão. Você foi liberto daquela rebelião contra Deus. Você que era inimigo de Deus. Você foi chamado agora para o reino da luz. Adore o Senhor. Finalizando com algumas implicações disso que ouvimos sobre a continuidade do ministério de Jesus, ministério de chamado aos pecadores, ao arrependimento e fé, ministério que perdoa pecados, nós somos a continuação do ministério de Jesus. Não parou naqueles 12. Aqueles 12 montaram um fundamento para que nós andássemos. E agora nós somos a continuidade. Somos a continuação da ampliação do Senhor Jesus aqui na terra, o ministério dele aqui na terra. O que diz respeito ao anúncio da salvação tem a ver conosco. Devemos ser bons observadores das instruções do Senhor Jesus quanto ao anúncio da Boa Nova. O que anunciar, para quem anunciar, sob que autoridade anunciar. O que anunciar? Anunciar a possibilidade de salvação para todos que se arrependem e creem. Todos eles terão perdão de pecados. Para quem anunciar? Para todos os pecadores. Você não tem capacidade de discernir aqueles que são eleitos e aqueles que não são eleitos. Preguem a todos, arautos do rei, anunciando salvação a todos. Todos precisam ouvir a oferta de salvação. E nisso se revelarão aqueles que são os eleitos do Senhor. Sob que autoridade devemos anunciar? Sob a autoridade do rei, o grande anunciador. O Evangelho, o próprio Evangelho, a própria Boa Nova é o Senhor Jesus. É sob essa autoridade que devemos anunciar. O segundo ponto é sobre como seremos avaliados pelo mundo. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, vamos nos avaliar como loucos. Loucos. Seremos avaliados como loucos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 1:18. O poder de Deus deve então nos impulsionar a pregar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre nós. E isso deve ser o que nos impulsiona a pregar a todos que precisam ouvir com intrepidez. Devemos fazer isso. Terceiro ponto, sobre o poder das divisões. O Senhor Jesus falou ali sobre o poder que há nas divisões, né? Se o reino está Satanás está contra Satanás, o reino das trevas está contra o reino das trevas, ele está dividido, não pode subsistir. É óbvio que a igreja deve estar atenta, ficar atenta também quanto a isso, no poder, um outro poder que tenta arrancar de nós o direito de desfrutar do reino de Deus aqui, poder das divisões. Jesus falou, aqui há um princípio, né? Esse não era o foco da mensagem do Senhor, ele estava ilustrando como é impossível Satanás estar operando contra Satanás, mas tirando o princípio a gente pode aplicar a nós, a igreja. Qualquer manifestação de divisão na igreja de Cristo é lutar contra a própria igreja de Cristo. Nós temos uma mensagem muito certeira, muito certa, muito definida para anunciar. Então tudo aquilo que possa causar divisões entre nós deve ser repelido, qualquer coisa. A gente estava falando sobre o reino das trevas, mas o mesmo princípio pode ser aplicado a nós. Um dos bons efeitos do bom entendimento das doutrinas da graça é o amor entre os crentes. A nossa diversidade não deve ser mais destacada que a nossa unidade. E aí vamos ampliar para todos os cristãos, todos aqueles que têm e entenderam quem é o Senhor Jesus, estão salvos e garantidos na mão de Deus. Mas nosso potencial de destruição é tão grande que a gente pode causar prejuízo no próprio seio da igreja. Então que a nossa diversidade não seja mais destacada que a nossa unidade nunca. Os princípios elementares da doutrina cristã devem ser preservados. E pontos secundários não podem nos tirar da comunhão. A segurança resultante dos perdões de pecados, a graça de Deus sobre nós, deve ser o amálgama da nossa união. Aquilo que nos une deve ser considerar a graça de Deus sobre nós. Nós, perdidos pecadores, um dia, longe do Senhor Jesus, fomos alcançados por Ele e nos colocado próximos dEle. Sentem aqui na minha frente e ouçam. Se alguém tem algum motivo para não sentar com o irmão e ouvir ao Senhor Jesus, esse motivo é um poder destrutivo das trevas. Essa comunhão que nos une não pode ser destruída pelas nossas vontades. E nós vamos fazer de tudo como igreja local para manter essa nossa unidade no meio das diversidades de pensamentos em coisas secundárias. Às vezes, nem secundárias são. Quarto ponto, sobre a segurança contida no perdão dos pecados. O ponto central do nosso evangelho é o perdão gratuito por meio de Jesus Cristo. A Júlia nos leu aqui Atos 13, e eu vou repetir o verso 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Lucas está falando do próprio Senhor Jesus, propiciação e justificação em Cristo Jesus. Isaías 1, 18. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã, purificação dos nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus. Não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Não tem autoridade, ele tem autoridade para perdoar pecados, qualquer tipo de pecado. A segurança resultante do perdão dos pecados, a graça de Deus, deve ser aquilo que nos une. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê da sua graça, que o Evangelho, que a Boa Nova seja central na nossa vida, de modo que nada possa nos afastar do princípio da nossa, do princípio da nossa existência, da motivação nossa primeira, que deve ser glorificar a Deus sobre todas as coisas. O que é o Evangelho? As Boas Novas, elas só existem porque uma péssima notícia chegou aos nossos ouvidos. Nós estávamos perdidos. E agora nós somos salvos por aquele que tomou o nosso lugar naquela cruz maldita para que tivéssemos vida eterna na sua presença. Ele nos fala de salvação e a salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que Ele nos faça andar pelos seus caminhos, reconhecendo que Ele é e que o nome dEle seja exaltado por isso. Vamos orar? Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, porque o ministério do Senhor Jesus se expandiu. Te louvamos porque os obstáculos, as oposições, não foram capazes de inibi-lo, Senhor, de desestimulá-lo, de tirá-lo do foco. Te louvamos pelo compromisso de Jesus Cristo com o propósito da sua vinda, da sua encarnação. Te louvamos pelo poder que atuou nele, poder que sempre foi dele. Obrigado porque ele conferiu aos seus discípulos capacidade para anunciar e para pregar. Deu a alguns uma capacidade ainda maravilhosa de lidar com o reino das trevas para testemunhar e continuar testemunhando a quem estão representando. Obrigado pelos apóstolos, ó Pai, que naquela diversidade toda, Senhor, pescadores, cobradores de impostos, zelotes, em toda aquela diversidade eles foram unidos pelo poder da Tua Palavra. Que isso seja realidade entre nós, Senhor, que não ousemos, ó Pai, colocar qualquer coisa acima do Teu Evangelho. Que aquilo que nos uniu, Senhor, seja aquilo que nos mantenha unidos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, não caia na falácia do mundo, Senhor, e não venha se desviar por caminhos tortuosos que impõem prioridades que não fazem parte da nossa agenda, Senhor. Senhor, que o Teu Evangelho seja central em nossas vidas, que todos os nossos chamados, como desde a membresia na igreja, a responsabilidade como pais, como filhos, a responsabilidade como profissionais, todos os chamados que Tu tens feito a nós, Senhor, que eles possam caminhar em passos largos, fundamentados na doutrina dos apóstolos. Que possamos desfrutar a cada instante da segurança do perdão dos pecados, porque um dia nos foi aberto os olhos e conhecemos, através da ação do Espírito Santo, quem é Jesus. E hoje nos alegramos em saber que Ele, além de Teu Filho, do Cristo, Ele é o nosso Senhor. Nos alegramos com isso, Senhor, como igreja. Pedimos que Tu nos continue nos abençoando, Senhor. Nos faça crescer em sabedoria, em graça, diante dos homens, mas, acima de tudo, em sabedoria, em graça, em conhecimento da Tua pessoa, para que já desfrutemos, ó Pai, do Teu reino aqui na terra, sendo fiéis testemunhas de toda a Tua autoridade, toda a Tua majestade, todo o Teu domínio, Senhor. E nisso possamos ser contados e vistos, ó Pai, como a Tua família. Nós somos os Teus filhos, Senhor. Nós somos irmãos do Teu Filho Jesus, o nosso irmão mais velho que conquistou a liberdade que temos pelo poder que há nas Tuas mãos. Louvamos a Ti, pedimos que Tu nos continue nos abençoando, então, em nome de Jesus. Amém.